Coloque no altar do Senhor, abra seus lábios e fale para Ele: Senhor, vem me tocar nessa noite, vem falar no meu coração, me cura, restaura a minha casa, restaura o meu trabalho, restaura a minha vida, restaura o meu amor. Aleluia! Fale com Ele nessa noite. Obrigado, Jesus, por esse momento tão precioso. Tenha liberdade, querido e amado Espírito Santo. Tenha liberdade de falar nos nossos corações. Queremos ser tocados nessa noite pela tua maravilhosa e gloriosa presença. Continua a falar aos nossos corações. Eis-nos aqui, uma igreja sedenta, preparada para receber a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se há algum empecilho, se há algum impedimento, que caia por terra e que os céus, ó Deus, estejam abertos, totalmente abertos nessa noite, para nós tocarmos as suas vestes e o Senhor nos abraçar. Te adoramos, seja bem-vindo, querido e amado Espírito Santo. Você que quer receber o poder dele nessa noite, vamos aplaudi-lo. Vamos dar um brado de vitória. Vamos nos expressar. Aleluia! Seja bem-vindo, Espírito Santo! Aleluia! Aleluia! Seja bem-vindo, Espírito Santo! Olhe para quem está do seu lado com uma voz e com uma cara bonita. Fale assim: que bom que você veio.
Que bom que você veio.
Se prepara.
E se prepara.
Porque o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo.
Ele já está aqui.
Ele já está aqui.
Aliás. Ele estava te esperando.
Ele estava te esperando.
Para ter um encontro com você.
Para ter um encontro
nessa
com
noite.
Você. Nessa noite.
Amém?
Amém?
Você crê nisso? Deus estava te esperando. O Espírito Santo, ele estava aqui antes de você chegar. Para que ele te encontrasse nessa noite. Vai ser uma noite especial em nome de Jesus, amém?
Amém.
Alguns aqui vieram buscar os filhos? Glória a Deus, uns 10 aí, 15, né? Tô brincando, bastante gente. Glória a Deus, também estamos na expectativa de receber os nossos filhos, amém? Glória a Deus, você pode sentar?
Sentando, eu quero também dar mais um recadinho de um livro extraordinário que você, se ainda não tem, precisa passar lá atrás e comprar o seu. Queridos, da autora, nossa pastora, nossa linda pastora, Adri. Maravilhosa. Eu tive a honra de fazer o prefácio, ler já antes. Eu falei: ah, Senhor, que privilégio. E quero dizer que é um livro inspirador. É um livro que você começa e você não quer parar no primeiro capítulo, pastora. Você quer ficar terminando ali. Mas há uma orientação de fazer por 12 dias, né, pastora? Então, por favor, você que ainda não tem esse livro, não pode deixar de comprar o seu e abençoar a nossa pastora linda e extraordinária, Adri, que é esse livro. É um livro extraordinário. Mudará o teu destino, eu tenho certeza. Amém?
Amém. Glória a Deus. Hoje, como nós estamos falando nesse mês sobre discipulado, decidimos eu e a Su ministrarmos juntos e queremos apresentar para vocês a nossa família. Muitos já conhecem, acredito que quase toda a igreja, mas tá aí, ó. Essa é a nossa família. É, a Suelen, Miguel e Rafael já estão um pouco maior, foto faz tempo.
Casamento da sobrinha, Gabizinha com Lucas.
Já fazem 4 anos?
Não, 2 anos, né?
3.
Dois anos, né, gente?
A gente é bom.
O Miguel já passou, tudo bem que não é muito difícil me passar, né, gente? Sou baixinha, mas ele já está bem mais alto que eu.
Mas tá aí, o Miguel, graças a Deus, esse final de semana estava ministrando no encontro pré-team e o Rafael estava fazendo encontro.
E o Rafa já está aqui no meu nariz, gente, então cresceu bastante.
Cresce,
já.
Graças a Deus. É uma bênção, presente de Deus viver uma família. E é um presente de Deus discipular uma família. Sim ou não? O maior presente que Deus pode nos dar, mas também a maior responsabilidade que Deus pode nos dar, é a nossa família, os nossos filhos. E discipulá-los é algo muito poderoso, muito importante, muito significativo para todos nós. E nessa noite nós vamos falar sobre discipulando a família. E eu quero começar passando um vídeo, porque antes de passar o vídeo, eu quero só que você entenda, nós somos pessoas que, no formato que a gente anda, do jeito que a gente anda, os nossos filhos vão andar. E eu trouxe esse vídeo porque muitos querem discipular os seus filhos, discipulam os seus filhos, e existe a forma boa, correta, e eu quero que eles coloquem, por favor, o vídeo, para a gente entender um pouquinho do que é discipular um filho.
Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.
Uau! Quantos gostaram do vídeo? Quantos não gostaram? Quantos acreditam que isso é uma realidade? Isso é o discipulado. A forma que você faz, o seu filho vê e ele faz.
Reproduz.
Ele reproduz. Eu sempre conto aqui que um dia eu saí de casa, estava lá o carro parado, chutei o pneu do carro. Daí veio o Miguel atrás, chutou o pneu do carro do mesmo jeito. E daqui a pouco veio o Rafinha, chutou o pneu do carro do mesmo jeito. Aquele dia caiu uma ficha falando, ei, olha a responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade. Dentro de casa, não tem como falar e não viver. Não tem como aquela frase, né? Fale, faça o que eu falo, não o que eu faço. Dentro de casa, a reprodução vai ser daquilo que você faz, do exemplo que você dá. Então, nós começamos o culto de uma maneira mais dura, mas em nome de Jesus, vai ficar mais leve, em nome de Jesus, porque nós somos uma família cristã de verdade, que discipulamos os nossos filhos sobre a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quero que também você reflita sobre a forma que nós, que você e eu estamos discipulando os nossos filhos, discipulando a nossa família. Isso é importante pensarmos sobre. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. 6, por favor.
E eu quero estar lendo com vocês do versículo 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49. Esse mesmo texto, ele também está em Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. É o mesmo texto citado por dois autores diferentes, debaixo das suas visões diferentes, e que é muito legal, e nós vamos estar compartilhando esses dois textos juntos. Mas a palavra do Senhor diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa, que cava fundo, coloca os alicerces em rocha firme. Fala, rocha firme. Quando a água das enchentes sobe, bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece, é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Eu só quero compartilhar Mateus 7, do 24 ao 27, só para a gente ver aqui, por favor. Que diz assim: quem ouve minhas palavras e pratica é tão sábio como a pessoa que construiu a casa sobre uma rocha firme. Quando vieram as chuvas, inundações, os ventos castigaram a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a casa sobre areia. Quando vierem chuvas, inundações, ventos castigarão a casa, e ela cairá com grande estrondo. Uau!
Três atitudes para o discipulado dentro de casa. Esse é o tema dessa noite. Três atitudes para o discipulado em família. E o primeiro princípio que nós temos, primeira atitude, está lá no versículo 47. A Bíblia diz o seguinte: aquele que ouve e pratica. Repita comigo, fala assim: ouve...
ouve
e pratica.
E pratica.
Nada adianta, você sabe disso, ouvir, ouvir, ouvir e não praticar aquilo que você ouviu. A diferença está na prática, sim ou não? Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, aonde você for, a diferença está no praticar. Muitas pessoas ouvem sobre uma boa administração financeira, mas não praticam. Muitas pessoas ouvem sobre princípios, mas não praticam. Muitas pessoas ouvem sobre bons costumes, bons modos, e não pratica. Dentro de casa é assim também. Se nós, eu e você, não praticarmos, os filhos reproduzirão isso. Eles também não irão praticar. Isso os nossos filhos, nós ensinamos, falamos para eles ouvirem e praticarem, nós ficamos felizes. Mas se eles não praticarem, nós não ficamos felizes. A diferença está na prática. Que nós, como cristãos, podemos construir a nossa casa sobre a rocha. Podemos transformar, fazer algo diferente. Porque não só de ouvir, mas sim de praticar, que é a palavra de Deus. Esse livro tão poderoso, ele é transformador. Mas ele é transformador a partir do momento que nós praticamos.
O aprendizado no desenvolvimento infantil dos nossos filhos, ele vem através dos cinco sentidos: olhar, ver, ouvir, tocar. Comer, tocar. Ele vem através dos sentidos. Dentro da psicologia, nós trabalhamos com a palavra modelagem, porque a criança, ela olha, ela vê, ela sente, ela observa e ela começa a fazer igual. Ela vê um modelo de comportamento e começa a imitar esse modelo de comportamento. Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador, ele tendo toda a sabedoria humana, ele sabia que não adianta apenas ouvirmos a palavra dele, se não haver uma prática diária. Se nós, pais, não trazermos essa prática constantemente dentro da nossa casa, da vida cristã, de trazer o reino de Deus para dentro do nosso lar, nós não podemos nunca, nunca exigir que os nossos filhos sejam diferentes nas suas atitudes. Se eles veem um pai brigando com a mãe, qual comportamento ele vai imitar? Uma criança, um filho que vai ser rebelde, que vai ter um coração voltado a brigas, a mau comportamento. Precisamos hoje chamar a tua atenção que o discipulado é você trazer um modelo de comportamento dentro da sua própria casa. É você decidir nessa noite que a partir de hoje você será a pessoa, o homem, a mulher mais parecido com Jesus que os seus filhos irão conhecer. Lá no Retiro de Mulheres, eu falei que teve um dia que meu coração ficou extremamente feliz. Eu não pude estar no culto, não estava bem. Nós assistimos, era o papo, meu pai que estava pregando. E na hora o Rafinha, sentado do meu lado, ele olhou para mim e falou: mamãe, como o vovô Nelson é um homem de Deus. Ele é extraordinário, ele é o homem mais parecido com Jesus que nós conhecemos, né, mamãe? Eu olhei e falei, é filho, o vovô Nelson é um homem muito parecido com Jesus, como nós conhecemos. O meu coração se encheu de alegria, porque hoje os meus filhos, eles estão vendo através da geração dos meus pais. E eu e o Rodrigo, nosso maior desejo é que os nossos netos, eles olhem para os nossos filhos e falem, papai Miguel, papai Rafinha, ah, o nosso vovô Rodrigo, a vovó Suelen, são o homem e a mulher mais parecido com Jesus que nós conhecemos. Que você coloque isso como missão, como alvo sobre a sua vida, de trazer um modelo de Jesus, discipulado, dentro da família é isso. É você não apenas falar para ele, ó, faça o que eu faço, mas não faça...
Faça
o que eu falo, mas não faça o que eu
faço.
Não, a partir de hoje, você se comprometerá dentro da sua casa a ser um verdadeiro sacerdote. A mulheres serem verdadeiras mulheres sábias, virtuosas, valorosas. E dirão para os seus filhos a partir de hoje, sejam meus imitadores como nós somos de Cristo aqui em casa. Amém, quem topa esse desafio? Mas para começar, a primeira atitude é ouvir e praticar. Por isso que eu li as duas versões. A primeira versão, ela apenas fala que é um homem. A segunda versão em Mateus, ele chama de tolo. Homem sábio ou homem tolo. O homem sábio construiu sobre a rocha. O tolo não quis, ele só ouviu, ele não praticou. Deus está chamando cada um de vocês a não serem homens e mulheres tolos, mas a serem homens e mulheres sábios. A primeira atitude que você precisa entender é ouvir e praticar. Hoje pela manhã teve um texto, né amor, quer compartilhar?
Pode falar.
Que um texto que nos chamou muita atenção, o irmão que estava aqui dos Gideões Internacionais, ele citou um texto e eu fui até pesquisar e estava em Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento, nunca semeará. Quem fica só olhando, só observando, nunca vai construir nada. Nunca vai fazer um lar realmente sacerdotal. Se apenas você vem aqui nos domingos, é alimentado, e não coloca isso em prática no teu dia a dia, durante a tua semana, queridos, você continua sendo tolo. Mas se você vem aqui no domingo, ouve, chega em casa e começa a colocar em prática todos os dias. Sei que não vai ser fácil, é uma luta constante, mas com a ajuda do Espírito Santo, vocês estarão semeando famílias extraordinárias. Esse é o nosso desejo.
Confesso, irmãos, que quando eu cheguei em casa aquele dia, a Sueli falou assim, que o Rafa falou que o vô era o homem mais parecido com Jesus. Fiquei com ciúmes, pastor. Mas já perdoei, tá liberado.
Mas foi tão bonitinho, ele falou assim, é, mas o papai também é. Eu falei, o papai também é, filho. Isso aí, nós temos dois grandes referenciais de homens para você e para o Miguel.
Glória a Deus.
Né? Seu Osni também, um grande homem de Deus, nós amamos demais.
Precisamos viver em casa o exemplo de uma vida cristã de verdade. Eu não sei aqui, enquanto a Sueli falava, eu lembrei de algumas vezes que o Miguel e o Rafael me questionaram em algumas coisas. Um dia, eu lembro que eu acabei passando um sinal, ele estava quase vermelho, ele estava alaranjado.
Momento perdigão,
tava
abrindo o coração.
Quase vermelho, estava alaranjado, né? Começou a vermelhar. E aí, quando eu passei, daqui a pouco, parece que foi o Miguel, falou, pai, você não falou que não pode passar no sinal vermelho? Né? Puxa a orelha da gente, quando a gente fala algo e não vive, a gente acaba sendo puxado a orelha pelos filhos, e isso é bom. Isso é bom, nos modela, nos alinha, nos direciona. Isso é muito importante. E é importante também, dentro de um discipulado, o seu filho, ele ter a liberdade de falar algumas coisas para você. Às vezes, na nossa autoridade de pai, de mãe, na nossa hierarquia, o papel que nós exercemos, os filhos não têm autonomia para falar alguma coisa, e às vezes puxar a orelha, até mesmo de nós, dos pais, quando necessário. E isso é muito importante. Os filhos, eles precisam, de uma forma sábia, claro que muito com educação, eles podem também nos ensinar, e nos ensinam muitas coisas.
O O que é interessante dessa palavra pratica? Eu fui para o dicionário Strong, que ele é o original grego, e é uma palavra muito interessante, que é o piel. Essa palavra é o pratica. E eu fui para o significado dessa palavra. O que, que o autor estava querendo trazer? Aquele que ouve e pratica. E eu achei tão interessante os significados dela. Que diz assim, significa construir, formar, modelar, preparar, conduzir. E olha que interessante, é o nono significado. Levar alguém a fazer algo. Discipulado é a gente fazer com que os nossos filhos, começando por nós, a ter novas atitudes, um novo padrão de comportamento. Você como pai e mãe estará direcionando aquele filho a um novo comportamento. Isso é ouvir e praticar.
Segunda atitude é a construção. Dentro de um discipulado, dentro de uma casa discipulada, ela precisa ser construída. Não é fácil, nenhuma construção ela nasce num piscar de olhos. A sua casa, quando você construiu, ou né, se você construiu uma casa, alguma coisa assim, você piscou os olhos, dormiu, no outro dia quando você acordou, estava lá a casa construída? Não. Família é a mesma coisa, principalmente o discipulado. No discipulado dentro de casa, gera esforço, trabalho, às vezes é árduo. Você vai precisar discipular, ensinar.
Ter filho é fácil, agora o discipular
quando você
é
tiver,
o processo.
Quando você estiver muito cansado, de repente, é o momento que as crianças vão aprender. Eu até falei esses dias no culto pela manhã, que as pessoas estão até deixando um pouquinho, preferindo ser pai e mãe de pet do que de filho de verdade. Sim ou não?
Verdade.
Por quê? Porque o pai de pet, mãe de pet, você não leva um puxão de orelha. O pet nunca vai falar assim, você passou no sinal laranjado. Você falou que não é pra fumar e você fuma. Você falou que não é pra beber e você bebe. Não, o pet nunca vai fazer isso. O pet vai ficar só latindo pra você, vai te agradar.
Abanando o rabinho.
Quando você não quer ele, você chuta ele perto de você. E assim vai. Sim ou não? Por isso, às vezes as pessoas estão preferindo ser pai e mãe de pet, porque dá menos trabalho. Você manda lá no pet shop, corta o cabelinho, dá um banho, volta com um lacinho cheiroso, tá bom. E filho não é assim. Filho, você tem que trocar a fralda. Dá trabalho. Pega aquele cocôzinho, cheirosinho, coisa mais linda. Dá banho. Ensina, discipula, dá muito trabalho, mas é a construção. E cachorro, no decorrer da caminhada, ele não vai te dar a honra que um filho dá, ele não vai te dar o orgulho que um filho dá. O cachorro, ele vai morrer, uma hora ele morre, você vai ficar com uma lembrancinha. Mas o filho, bem discipulado, bem disciplinado, bem construído, ele vai dar continuidade, vai levar o seu legado. E vai te dar orgulho no tempo certo. Então, a família bem discipulada é uma construção de trabalho árduo, mas vale a pena. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o trabalho vai ser árduo.
O trabalho será árduo.
Mas valerá a pena.
Valerá a pena.
Discipular vale a pena.
Vale a pena.
Deixa eu contar só uma lá de casa.
Uhum.
Eu lembro que, lá em casa, os meninos chegam do colégio, chegam, tiram o sapato lá, no meio da sala, e deixam lá, e vamos almoçar. E aí um dia a Suelen falou assim, peraí, próxima vez que vocês colocarem os tênis aqui na sala...
As regras já existem.
Nós acordamos em família. Tá lá, se vocês deixarem o tênis, o que vai acontecer? Vou pegar esse tênis e vou jogar no lixo. Tá bom? Ah, tá bom, mamãe. No outro dia, o que aconteceu? Eles chegaram e colocaram no lugar certo? Não, chegaram e colocaram no meio da sala. O que a Sally fez? Cumpriu a palavra. Porque dentro de casa, se você fala para não mentir, você não pode mentir. Então, se você fala que vai disciplinar, você tem que disciplinar. Se você fala que vai jogar no lixo, você tem que jogar no lixo. Pegou os dois tênis e jogou no lixo dentro de casa, no lixo nosso lá, antes de sair para fora, né?
Eu dei ainda uma chance, né, gente?
Pegou os tênis e colocou lá. À tarde os meninos queriam sair. Mãe, cadê o tênis? Cadê o tênis? Cadê o tênis? Cadê o tênis? Foram encontrar o tênis lá no lixo. Hoje, quando eles chegam, eles já sabem que eles têm que pegar, tirar o tênis. Pode tirar a hora que chega, mas você precisa colocar ali, do lado da escada. Não pode deixar no meio da sala. Dá trabalho. Às vezes é uma vez, duas, três, quatro. É uma construção. Mas daqui a pouco, eles dão orgulho. Daqui a pouco eles fazem certinho. Isso é família, isso é construção, isso é discipulado.
E é tão interessante que Jesus, ele fala sobre esse homem sábio. Ele construiu uma casa. Ele traz esse direcionamento que se constrói algo. É planejamento. Uma construção, ela não pode acontecer do nada. Tem que haver um planejamento, tem que haver investimento, tem que haver dedicação. Discipulado é exatamente isso, uma construção ao qual nós investimos o nosso tempo, investimos esforços, investimos a questão da vida financeira. Você investe nos teus filhos. Hoje em dia, pais, vocês têm que buscar estar fazendo com que eles... Hoje, graças a Deus, a internet, ela nos possibilitou muitas questões gratuitas. Mas você também demanda do teu investimento, de você estar ali. Filho, você fez? Filho, você fez? Filho, você fez a tua tarefa? Você assistiu uma aula de inglês? Lá em casa coloco como regra, eles têm que assistir um desenho em inglês, gratuito, gente, gratuito, YouTube, mas eles têm que se aperfeiçoar. Hoje em dia, queridos, com essa geração tecnológica, o inglês é fundamental para os nossos filhos, e não venha com desculpa de questão financeira, porque o YouTube está aí de graça, só não faz quem não quer, quem ouve e pratica. Olha as dicas que nós estamos dando. Os meninos têm que fazer uma aula de algum instrumento musical, a gente acha muito importante. Tudo bem que o Miguel, ele foi para do esporte, o Rafinha está fazendo aula com o pastor Arnoldo, a paixão dele, mas você precisa desenvolver novas habilidades na vida dos seus filhos. Isso é uma construção, isso é discipulado. Você precisa também entender que cada evento da igreja é um investimento. Queridos, nós temos as células que são gratuitas, é só você levar teu filho, liberar e abençoar seu filho e ir até a célula. Nós temos que, como pai e mãe, investir com que eles tenham boas amizades. Quem são os amigos dos seus filhos? Quem são as pessoas que estão convivendo com seus filhos? Ai, mas meu filho é muito pequenininho. Meu filho, é desde pequeno que se cria hábitos, cria novas amizades. Muitas pesquisas garantem que as amizades são aquelas da infância que duram pro resto da vida. E aí, é um investimento, é uma construção que demanda tempo, demanda planejamento, demanda dedicação. Você pode, queridos, hoje sair daqui entendendo que você pode ser apenas um pai e mãe. Mas se você entender e começar a ouvir e praticar, e entender que a vida, a criação dos filhos é uma construção, você pode fazer com que a sua família seja algo diferente. E posso dizer algo a mais, só que a maior expressão de amor que um pai pode dar para os seus filhos é amando e respeitando a sua esposa. É sendo fiel, é respeitar a aliança que fez lá atrás. Maior dedicação nesse processo da construção de filhos cheios do Espírito Santo, homens que serão homens e mulheres de Deus, é você, homem, tratando bem a sua esposa. Lá em casa, nós temos uma regra muito clara: a gente se beija muito na frente dos nossos filhos, a gente se abraça muito na frente dos nossos filhos, nós dizemos eu te amo o tempo inteiro um para o outro. Por quê? Porque nós estamos elevando um padrão de relacionamento. Se em casa eles não veem isso, como que eles vão formar uma família? Então, pais, mostrem carinho, mostrem respeito, mostrem amor um para o outro. Não estou dizendo de sensualizar, eu estou dizendo de demonstrar amor, respeito, se beijando, mostrando, ó, eu sou a primeira do papai, colocar bem certas regras e hierarquia. Primeiro, nós amamos a Deus. Segundo, nós amamos papai ama a mamãe ama o papai. E em terceiro lugar vem os filhos. Porque os filhos só nasceram pelo fruto do nosso amor. Se você troca a ordem, coloca o filho na frente da esposa, ah, querido, você está trazendo um padrão totalmente errado para um relacionamento da sua filha e do seu filho, quando coloca, às vezes, né, no contrário, né?
Uma fala pode direcionar, mas o exemplo, ele arrasta. Quando nós fazemos algo, nós somos exemplo para os nossos filhos, para a nossa casa, não somente para a nossa casa, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o exemplo, ele vai arrastar pessoas para perto. Isso é algo muito importante. Terceiro princípio está lá, e ele é cavar fundo e colocar alicerces. Dentro de uma construção, dentro de um discipulado, dentro de casa, nós precisamos cavar fundo e colocar alicerces. Uma boa casa, uma boa construção de uma família, se ela não tiver Jesus, ela vem a tempestade, vem qualquer tipo de chuva e ela cai. Pode ter, aparentemente, famílias boas que não têm a sua construção sobre a rocha, mas a hora que vem uma briga, a hora que vem um problema, ela se desmorona. A Bíblia está nos ensinando, ei, coloque a sua casa. Homens, cadê os homens aqui?
Esse U aí não ficou muito legal, não, homens. Desculpa.
Mas é que eles não sabiam que era para gritar, eles pensaram que era só para levantar a mão.
Ah, vamos fazer de novo. Tá. Ficou meio duvidoso.
Agora vamos fazer o seguinte, vou perguntar, cadê os homens, você levanta a mão e dá um grito. Mas macho, grave, é, grave, não aquele agudo. Cadê os homens aqui? Aê, olha aí, maravilha.
Agora sim.
Tá bonito. Final de semana nós temos o nosso retiro de líderes. Aproveita. Todos os líderes estão convocados, amém? Precisa fazer a sua inscrição e participar conosco. Mas, eu e você, nós somos os responsáveis para discipular os nossos filhos diante dos princípios da palavra de Deus. Cavar fundo, ensiná-los que eles precisam firmar os seus pés sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Se você, como pai, colocar essa responsabilidade só sobre a esposa, não, ela leva. Ela leva na escola, na salinha, né, da Rabone Kids, ela leva para a igreja, ela faz, está errado. A construção de um lar, ela precisa ser construída pelos dois. Aliás, depois que você casa, não existem mais dois. Amém?
Amém.
Depois que você casa, não existe mais dois. Não existem as coisas dela e as minhas coisas. O filho dela e o meu filho. A partir do momento que você decidiu juntar os trapos, ai, 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 juntar as coisas, fazer uma aliança diante de Deus e diante dos homens, não existem mais, né, as coisas dela e as minhas coisas. Mas é importante para você, homem, ainda mais se você tiver filhos homens, eles precisam olhar para você e falar assim, o meu pai é um referencial de homem de Deus. Eu vejo meu pai orando, eu vejo meu pai lendo a Bíblia, eu vejo meu pai se santificando, eu vejo meu pai vivendo uma vida íntegra. Eu lembrei, até esses dias, hoje mesmo, né, eu pensei, só que a gente não conseguiu encontrar. Esses dias atrás eu encontrei uma foto, eu achei uma foto lá em casa, que eu estou orando na minha salinha de oração. Eu estava lá orando, clamando a Deus, daqui a pouco eu ouvi o Rafinha subindo, chegando, e daqui a pouco, quando eu vi, ele estava lá, escutei um chorinho, e quando eu olhei para o lado, ele estava do meu lado, ajoelhado, chorando. Orando, chorando, conversando com Deus. Esse é o discipulado. Esse é o discipulado. Eu amo ver pessoas aqui, famílias orando, e está lá a família às vezes ajoelhada, está o homem, a mulher e os filhos. Esses dias atrás nós pregamos aqui juntos, nós fomos orar aqui embaixo, e aí eu também, a mesma cena. Eu orando, daqui a pouco a Su, nós todos ajoelhados, o Miguel e o Rafa orando da mesma forma. O discipulado nós fazemos no dia a dia. A construção sobre a rocha, o cavar fundo, está em especial na vida espiritual. A minha experiência com Deus me trouxe até aqui e vai me levar na caminhada, que vamos longe ainda se Jesus não voltar, porque os sinais estão eminentes. Mas a minha experiência, ela me trouxe até aqui. Agora eu preciso pegar os meus filhos e ensiná-los a ter as experiências deles com Deus.
Cavar fundo, colocar alicerces, é ter tempo de qualidade, profundidade, tempo. É você trazer os princípios celestiais, os princípios eternos, os princípios que o próprio Jesus veio à Terra para nos ensinar, trazer em ação dentro da nossa casa. Os nossos filhos, eles têm que ver a gente não julgando, não criticando. Se você vai lá para Mateus capítulo 5, ali que nós lemos, Mateus capítulo 7, você vai ver que antes desse Jesus falar sobre a casa, ele vai falando sobre vários princípios, sobre perdoar, sobre amar. Ali eu fui citando aqui vários princípios que Jesus coloca em Mateus 7, não julgar, buscar a Jesus em primeiro lugar, o amor a Deus que é Pai, fazer ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Falar sobre santificação, porque a porta é estreita, discernimento do Espírito, frutos bons, todos esses princípios estão antes da casa construída sobre a rocha. E é tão interessante que essa palavra rocha, no grego original, é Petras. É o mesmo que Jesus chama Pedro e fala, você é Petras. O que Jesus está dizendo? Eu sou essa rocha e a minha rocha é a igreja. A importância de você trazer teus filhos à casa do Senhor, investir eles nas células, incentivar eles no ministério, incentivar eles ir de apoio. Eu me alegrei de ver muitos adolescentes esse final de semana de apoio. E eu falei com alguns pais, eu falei, uau, que coisa mais linda ver seus filhos lá de apoio. Vamos incentivar, porque queridos, uma o maior fracasso de um pai e de uma mãe é ver seu filho indo para o inferno. Nós temos que colocar como nosso coração que o nosso discipulado, os verdadeiros discípulos, os primeiros discípulos da nossa caminhada, são os nossos filhos. Eu quero chamar nesse momento o Miguel e o Rafael aqui em cima. Gostaria que o Hugo colocasse as cadeiras, por favor. Mas eu quero começar contando uma história sobre o que para mim é um verdadeiro discipulado. Ah, queridos, eu vi essa história e eu fiquei impactada. Uma mãe olhando seu filho brincar, e tinha um grande lago lá perto da sua casa. Quando ela olha pela janela, seu único filho, ele foi, tirou sua roupa e entrou no lago. Aquela criança não percebeu que havia um jacaré. Que ao mesmo instante que aquela criança pulou a nadar, o jacaré saiu da outro lado e ele começou a vir em direção daquela criança. Aquela mãe começou a ficar desesperada e ela saiu da sua casa correndo e foi de encontro ao seu filho e começou a gritar, filho sai daí, e quando ela chegou e o seu filho desesperado viu o que estava acontecendo, foi em direção a ela, ao mesmo tempo que pega na mão dela, o jacaré vem e arrebenta e pega ele pelas pernas. E ali começou uma luta muito grande, e eles começaram a gritar, e aquela mãe agarrou o braço do seu filho, e começou a puxar a criança, e não soltava, e quanto mais aquela mãe agarrava os braços, não, é um ator em pessoa, que a Globo não veja essa gravação. E acontece que aquela mãe agarrada nos braços daquela criança, o seu pai escuta toda aquela movimentação, ele pega a arma, vem e dá um tiro naquele jacaré, matando aquele jacaré. Levaram aquela criança quase morta ao hospital. Passado alguns dias, milagrosamente, aquela criança sobreviveu a um ataque de jacaré. Os repórteres foram todos lá. Em um especial conseguiu entrar e foi lá aquela criança tão pequena, 7, 8 anos, na cama. E aquele repórter falou assim, eu gostaria, você poderia permitir ver as cicatrizes que o jacaré deixou sobre a sua perna? Aquele repórter, quando ele olha, aquela perna toda desconfigurada, toda arrebentada, deslacerada. Dilacerada. E aquele repórter falou, meu Deus, que marcas terríveis, como você suportou? Mas a criança, tão pura, tão ingênua, falou, não, eu não quero que você olhe para a marca das minhas pernas, aonde o jacaré me tocou. Eu quero que nesse momento você olhe olhe para as marcas dos meus braços, aonde a minha mãe me agarrou e não deixou que eu morresse pela boca de um jacaré. Essa história para mim define o que é um verdadeiro discipulado. É um pai e uma mãe agarrar os filhos e falar: eu não vou permitir que o inimigo roube você de mim. Eu não vou permitir que esse mundo, que está deixando marcas terríveis sobre a sua vida, te roubem, te destruam. Eu e teu pai estamos aqui do teu lado. Eu quero que você entenda o que é o verdadeiro discipulado. E hoje, eu e o Rô queremos fazer, mostrar para vocês, através dos nossos filhos, que eles são os nossos primeiros discípulos. Miguel e Rafa, vejam essa igreja. Papai e mamãe, nós amamos muito a Igreja de Cristo, vocês sabem. Nós somos apaixonados por esse povo. Mas nós amamos muito mais vocês. E hoje, nós queremos dizer que vocês são os nossos primeiros discípulos. E hoje nós, como pais, queremos demonstrar o que é um discipulado em família. E nós queremos servir vocês, amar vocês. Queremos que vocês vejam Jesus na nossa vida, em todos os momentos. Nós queremos lavar os pés de vocês. E eu gostaria que o apoio estivesse aqui me ajudando. Eu não sei quem estão com as bacias. Miguel e Rafa podem sentar aqui.
Esse ato, irmãos, é o mesmo ato que Jesus fez com os seus discípulos. Nós, como pais, como líderes, discipuladores dos nossos filhos, nós queremos lavar os pés deles, dizendo assim: ei, conta conosco. Jesus fez isso com os discípulos. Jesus, quando ele lavava os pés dos discípulos, ele não estava falando assim: ei, eu sou menor que vocês. Não, Jesus estava falando assim: ei, conte comigo. Estou aqui para te servir o resto, a vida toda. Conte comigo. Eu te amo, eu quero te proteger, eu quero cuidar de você. E cada vez que nós amamos os nossos filhos, cada vez que nós lavamos os pés deles, pedimos perdão, querido. O perdão é discipulado. Às vezes, dentro da hierarquia, ah não, estou lá em cima, eu não posso pedir perdão. Eu não posso falar para os meus filhos que eu errei. Não. Nós erramos e devemos pedir perdão. Lavar os pés hoje, tanto do Miguel e do Rafa, para nós é um pedido de perdão, porque nós também somos falhos. Tentamos acertar sempre, mas às vezes nós erramos. Nós queremos dizer que nós amamos vocês, nos perdoem, e vocês são o melhor presente que Deus poderia ter nos dado, são vocês. Nessa expressão queremos dizer: contem conosco, a vida toda.
Eu quero estar neste lugar.
Nós amamos tanto vocês. Esse é um presente de Deus para nós.
O pecado é perdoado e as culpas são levadas.
Os nossos filhos são teus, Jesus. Os nossos filhos são teus.
Eu quero estar.
Jesus, obrigada.
Neste lugar.
A maior honra que vocês nos darão é dando continuidade ao que Jesus tem para nós.
Não se esfrie,
é continuar o projeto,
o
propósito de Deus
se apague.
Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo para a vida do Rafa com todas as bênçãos. Pai, em nome de Jesus.
Jesus, em tua presença, Senhor,
Jesus,
Jesus,
podem, ficando de pé, abraçando a família, orando juntos. Que seja um momento agora entre vocês como família também. Pode ficar de pé, por favor. Aproveitem para pedir perdão para os filhos, para a esposa. Fala, nós seremos uma família sacerdotal a partir de hoje. Sobre eles, começa a declarar que será um novo tempo como casa, como família. Fala assim: nós viveremos um verdadeiro discipulado dentro das nossas casas, nós imitaremos Cristo. Não é fácil, não é fácil. Você vai errar muitas vezes, mas não importa. Continue, continue, não desista, não desista, não desista. E nós estaremos cantando agora uma música. Obrigada, meus queridos, vocês.
Abraça os seus filhos, a sua família. Aproveite esse momento. Faça a sua oração, você que é o homem, o sacerdote da casa. Abençoa a sua esposa. Abençoa a sua casa. Abençoa os seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos nessa noite tão preciosa. Declaramos que o Senhor é a rocha, que firmamos a nossa casa sobre o Senhor. Estende, ó Deus, as tuas mãos sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Estende, ó Deus, as tuas mãos sobre nós. Que haja perdão, haja relacionamento, haja discipulado verdadeiro. Em nome de Jesus. Estende, ó Deus, as tuas mãos. Estende as tuas mãos.
Que você possa cantar essa música. Que a bênção do Senhor seja sobre os.
Thank you.
tua presença, pelo teu amor, teu cuidado. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos inspira a viver o discipulado dentro da nossa casa, ser exemplo dentro e fora do nosso lar, firmar os nossos pés sobre a rocha. Que nós possamos, ó Deus, essa semana ser discipulados pelo Senhor, que teu Espírito Santo nos inquiete de toda e qualquer atitude, decisão que precisamos melhorar e tirar do nosso coração, das nossas vidas. Em nome de Jesus, forme nós discipuladores que seguem a Cristo, discipuladores do Senhor, discipuladores que realmente entenderam o propósito. Em nome de Jesus, que as nossas famílias te sirvam por completo e de verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos receber, muitos aqui estão na expectativa de receber um filho novo. Não novo de idade, mas novo de atitudes. Sim ou não? Todos nós. Mas também é importante entender que eles vêm com algumas mudanças de atitudes. Mas eu e você também podemos mudar as nossas atitudes com eles. E talvez um momento desse em casa pode ser muito transformador.
Queridos, a Bíblia diz que é o homem sábio. Fala, eu sou sábio.
Eu sou sábio.
Ele ouve e pratica. Uau. Hoje vocês estiveram aqui, quantos aprendizados aqui. E nós queremos desafiar vocês a chegar em casa e fazer um momento de lava-pés com seus filhos.
Pedindo perdão, orando por eles, reconciliando.
Falando quanto eles são importantes, porque uma criança necessita do reconhecimento paterno e materno. Toda criança precisa se sentir amada, valorizada. Então nós queremos desafiar a igreja a vocês terem esse momento em família.
E todo o ensinamento de Jesus precisa ser replicado. E esse é mais um que precisa ser replicado. E você que ainda não batizou, antes de concluir, você que ainda não se batizou, não decidiu servir a Jesus o restante da sua vida, você vai ter oportunidade, domingo que vem, se batizar, que é um outro ensinamento que Jesus também nos deixa, discipulando as nossas vidas. Que nessa noite possa, o Espírito Santo possa te levar até a sua casa, e algo vá acontecendo em nome de Jesus, que a sua vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus, amém?
Amém.
Vamos lá?
Vamos.